as possíveis relações entre as drogas e as diversas manifestações culturais. Este é o tema de cultura, ou melhor, de drogas e cultura, novas perspectivas, e vamos conversar nesse momento com uma das coordenadoras desse trabalho, que é a Bia Labate, que é antropóloga do Instituto, do Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Psicoativos. Bia, como surgiu esse trabalho efetivamente?
Bom, esse livro é produto de um simpósio que o nosso núcleo, o NEIP, realizou na USP, no Departamento de História, contando também com o apoio do Departamento de Antropologia. O simpósio foi realizado em 2005, foram 2 dias de reunião, contando com cerca de 25 pesquisadores. E depois nós convidamos algumas pessoas que consideramos de importância central para participar do projeto do livro também.
Bia, um dado importantíssimo é que esse livro trata do aspecto social das drogas, da questão cultural, mas não pela questão médica, porque normalmente, principalmente na sociedade brasileira, nós tratamos da questão das drogas sempre uma questão de marginalidade, da violência e da dependência. Qual é este enfoque? Como se dá este outro enfoque a partir desse trabalho?
Você falou muito bem. Um dos nossos maiores estímulos para organizar esse livro foi justamente trazer uma perspectiva das ciências humanas, entender a questão da droga a partir da perspectiva das ciências sociais, da história, da economia, da antropologia, porque, embora todo mundo reconheça de maneira genérica que a questão das drogas é uma questão biopsicossocial, entendendo por isso a necessidade de se estudar esse tripé biologia, psicologia e relações sociais, geralmente a dimensão social ela fica muito relegada a um plano quase do simbólico, do folclórico. Para falar num português mais popular, seria como a cereja do bolo. Então a gente quer um pouco mexer com isso, bagunçar essa visão reducionista, medicalizante, que confere somente a um tipo de saber, que é o saber biomédico, o direito e a legitimidade de falar sobre o tema das drogas, enquanto o tema das drogas deve ser entendido a partir dessa ampla rede de relações, que são todas as dimensões envolvidas no uso de drogas. E outro aspecto que deve ser mencionado é que a questão das drogas, ela é muito equivocadamente associada única e exclusivamente ao problema da dependência. Isso é uma espécie de visão metonímica do assunto, quer dizer, você tem todo um universo de consumo de drogas com mil aspectos, mil possibilidades, mil facetas e um pequeno número, bastante reduzido, bastante insignificante numericamente, diante do consumo como um todo. Da droga, é esse uso que a gente conhece como abusivo, como uso da dependência, o uso nocivo. Então, o consumo de drogas não pode ser reduzido exclusivamente a essa dimensão do abuso, embora ela deva ser reconhecida e constitua, sim, um grave problema de saúde pública, ela não é o único aspecto a ser considerado.
Bia, é importante lembrar, como você colocou esses dados, de que nós temos uma parcela pequena, que é o que nós vemos normalmente, principalmente na mídia, que é essa questão relacionada à violência. Quais são as outras possibilidades de utilização de drogas que se incluem nessa questão cultural, que não é exatamente a questão da marginalidade que nós estamos acostumados a tratar?
A gente aqui no livro traz um amplo espectro de exemplos, possibilidades de utilização de drogas. Então, vamos dizer que a mais clássica, a mais tradicional é, em primeiro lugar, o consumo do álcool, que é um dos principais psicoativos responsáveis pela sociabilidade, pela festa, por importantes aspectos identitários nas relações até mesmo urbanas, contemporâneas, mas a gente tem, por exemplo, um artigo de um historiador falando como o vinho é uma droga fundante da identidade da cultura mediterrânica. Depois, num outro extremo, nós temos as bebidas fermentadas, por exemplo, todo o consumo do cauim, também conhecido como caxiri pelas populações indígenas, que existia desde um uso ali ligado aos rituais antropofágicos até um uso contemporâneo de uma festa, de uma grande festa de abuso, de alegria, uma festa de grande interação tribal, de visitas mútuas. Depois a gente tem todo o uso da ayahuasca, que é um psicoativo também conhecido como Santo Daime, Iajé, Kaap, Vegetal, que são as religiões ayahuasqueiras brasileiras, os o Santo Daime, a União do Vegetal, a Barquinha, que são os grupos nascidos na Amazônia na década de 30, que agora estão pleiteando um direito a reconhecimento como patrimônio cultural e material da cultura brasileira. Depois a gente tem a utilização do cambô, que não é exatamente uma droga, né, no sentido estreito do psicoativo, e que é uma substância que os índios usam, aplicam para caçar, que aguça os sentidos e para combater a panema. O que é a panema? A panema é a má sorte na caça. É quando o índio não consegue caçar, e essa má sorte pode se revelar em várias outras dimensões da vida, como, por exemplo, o azar para conseguir mulher, para ter relacionamentos. Então, muitos grupos de origem pano fazem uso do cambô. Esse cambô começou a ser apropriado pelos seringueiros das pequenas cidades acrianas do norte, que passaram a partir aí da década de 90 a espalhar, e sobretudo agora nos anos 2000, o uso do cambô nos grandes centros urbanos, que começa a ser entendido como uma espécie de planta de poder, uma espécie de panaceia para a cura de vários males. Depois a gente tem, por exemplo, o uso da coca entre as populações andinas ou as populações amazônicas. Então, nós temos artigos históricos que mostram a relação da colonização das Américas com o consumo das substâncias psicoativas. Em outro extremo, nós temos a utilização do êxtase e toda uma carta de diversidade de drogas, o que a literatura médica às vezes chama de poliusuários, que são os contextos das raves, os festivais de música eletrônica, que tem alguns que são mais comerciais e que já têm um certo apoio até, inclusive, do Estado, e outras manifestações um pouco mais alternativas, que ocorrem, por exemplo, em grandes reservas no meio da natureza, onde as pessoas fazem festivais de vários dias com manifestações artísticas, com yoga, alimentação vegetariana, toda uma reunião de pessoas internacionais. Então, há um artigo, por exemplo, que explora a relação do sujeito com o corpo, toda a construção de identidades que se dá nesse ambiente das festas raves. E por aí afora. Depois, a gente também não pode deixar de lembrar que as drogas não são só as drogas ilícitas, nós temos também a dimensão do remédio e toda uma cultura relacionada ao consumo de remédios, de antidepressivos, das substâncias que seriam responsáveis por, entre aspas, estabilizar os humores, trazer regular os indivíduos. Então, o livro procura mostrar esse balanço dessa dieta que, por um lado, às vezes estimula, por outro lado, acalma, por outro lado, traz experiências de estados alterados de consciência e toda uma multiplicidade de valores associados a esse uso. E também a questão da violência, do narcotráfico, da criminalidade associada à questão da droga, que deve ser entendida não como um problema da droga em si, quer dizer, da substância psicoativa, mas o principal problema da violência relacionada ao uso das drogas tem a ver com a proibição, com o sistema proibicionista.
Você acredita, então, que a questão da proibição do uso de drogas, e através do trabalho que vocês levantaram, seria esse o maior problema para nós combatermos? Ou seja, encarar as drogas de uma outra forma, até para fazer um combate mais eficaz?
Sim, a gente tem uma visão muito estereotipada e superficial que é esse discurso, por exemplo, que culpabiliza o usuário. Ah, então o fulano fuma maconha, então ele é cúmplice com o tráfico, então ele ajuda a explorar o trabalho infantil nas favelas, etc. Bom, o problema do tráfico está associado à proibição, em primeiro lugar, porque uma vez que você proíbe, esse se torna um dos comércios mais rentáveis do mundo. Então, a proibição instaura, a proibição inventa, a proibição fabrica um crime e um criminoso. Veja bem, é muito importante destacar que esse crime e esse criminoso são figuras históricas muito recentes, porque o sistema proibicionista ele tem só 100 anos de idade. Então, até antes do século XX, você tinha outras formas de controle, de regulamentação do uso, do consumo de substâncias psicoativas, através de controles informais, controles locais, controles culturais. Esse sistema que homogeneiza de uma maneira bastante internacional e universalizante, numa tábula rasa que separa algumas substâncias como lícitas e o resto todas vai para essa vala comum do ilícito, é muito problemático. Isso precisa ser focado, isso precisa ser discutido sem tabu, sem medo, sem preconceito, porque o sistema proibicionista, ele implica, em primeiro lugar, na proibição do debate. O debate se torna proibido. Falar de drogas já é visto com sensacionalismo se você não traz uma perspectiva do tipo alarmante ou, no máximo, uma perspectiva de redução de danos. O que é a ideia de redução de danos? É a ideia de que o consumo de drogas é inevitável, então temos que lidar com esse consumo da melhor maneira possível. Então, vamos, por exemplo, distribuir seringas para usuários, não infectarem uns aos outros com hepatite C ou AIDS, ou vamos dar cachimbinho para o pessoal que fuma crack. Essas seriam as políticas mais aceitas, tidas como mais progressistas. A gente está falando uma coisa maior ainda do que isso. A gente está dizendo que tratar do problema das drogas a partir da redução de danos ainda é muito pouco, porque você está lidando sempre com a droga como um elemento negativo, como um problema, como uma dissociação, como uma desordem. Enquanto existem muitas maneiras de se utilizar essas drogas, inclusive as ilícitas, de maneira controlada, integrada, com benefícios sociais, com potencialidades terapêuticas, potencialidades lúdicas, criativas, intelectuais, de sociabilidade, etc. Então, um dos temas centrais que nos une neste núcleo, que é o NAIP, que o site é www.naip.info, é uma abordagem antiproibicionista do problema das drogas. E também é importante deixar bem claro que o antiproibicionismo não é um oba-oba geral, do tipo assim, liberou geral, essa é a galera do legalize, tudo pode. Não é isso. A gente não quer heroína na parte de baixo do supermercado para a criancinha brincar. O que a gente quer é discutir e repensar a questão da regulamentação das drogas. Por que que duas das substâncias mais nocivas, que mais comprovadamente fazem mal à saúde e matam, que é o tabaco e o álcool, são legalizadas e outras substâncias são proibidas? E por que a gente fala em apologia das drogas quando a gente faz reflexão sobre o uso de determinadas substâncias psicoativas? Quer dizer, será que essa grande indústria farmacêutica, indústria da cerveja, dos destilados, não estão fazendo apologia de drogas quando fazem as propagandas do álcool e dos medicamentos lícitos? Por que que falar sobre essas outras substâncias que fazem parte da dieta de tantos povos ao longo da história, em tantos continentes, sempre cai nesse terreno do obscuro, do proibido, do feio, do sujo? Porque a questão das drogas é uma questão tabu, uma questão associada a uma certa poluição. E a gente quer limpar essa poluição com ideias, com debate, com iluminar com criatividade, com uma certa ousadia. E discutir também as políticas legais. Então, um dos artigos trata justamente dessa nova lei antidrogas do governo Lula.
O livro tem o prefácio, tem a apresentação, aliás, do ministro, ex-ministro Gilberto Gil e também do Juca Ferreira. Drogas e cultura, novas perspectivas. Nós conversamos com uma das organizadoras, que é a Bia Labate, a antropóloga que nos falou aqui, a Voz da América. De São Paulo, Álvaro Bufará, especial para a Voz da América.